A partir de agora, com vocês, o Ministério Oxygen Church. Prepare o seu coração como uma boa terra para receber uma palavra do céu, inspirada e ungida pelo Espírito Santo. Experimente agora estar debaixo de uma atmosfera na presença do Espírito Santo de Deus. Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou.
E se eu te disser que você está dormindo com o seu pior inimigo? E se eu dissesse para você que você está indo para aquele churrasco e você está com o seu pior inimigo? Não olhe para sua esposa, não olhe para o seu esposo, não é ele ou ela, não olhe para a sogra. O seu pior inimigo é o seu ego e o seu orgulho. Na verdade, ele é o que tem realmente impedido você de fazer grandes realizações em sua vida e de viver tudo que Deus tem para você. Não adianta, sabe, você tentar justificar a sua vida estando limitada, se você não entender isso, e é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Um estudo publicado no Journal of Personality e Social Psychology, foi feito um estudo, uma pesquisa com mais de 1000 pessoas, e eles trabalharam um título: Egoísmo e a Saúde Mental, o papel mediador do suporte social e da solidão. Foi conduzido por um grupo de pesquisadores chamado, e um deles liderado pelo Dr. Ed Diener, conhecido como o Doutor da Felicidade. Ele foi um dos precursores da psicologia, psicologia positiva, e ele muito bem conhecido no mundo da psicologia, e ele liderou essa pesquisa. E o estudo teve como objetivo examinar como o egoísmo afeta a saúde mental de quem é egoísta, e como essa pessoa orgulhosa e egoísta, sabe, ela não é tão feliz como as outras pessoas, sabe, ele afeta a felicidade dessas pessoas, causando e experimentando divórcios, conflitos interpessoais. E esse estudo, ele envolveu essa análise, e o resultado desse estudo mostraram que pessoas com alto nível de egoísmo, elas eram mais propensas a experimentar problemas de saúde mental. Então não tem problema, aquela pessoa que é muito egoísta, ela não bate muito bem mesmo, entendeu? Então é provado cientificamente, porque ela afeta a sua saúde mental, e ela começa a ter problemas emocionais como ansiedade, depressão, e muitas delas também são afetadas no sucesso profissional. Tá tudo bem, é só para ver se você está acordado. Então, elas também afetam o sucesso profissional dessas pessoas, por quê? Porque elas também não sabem liderar e ser lideradas. Elas não sabem receber um feedback. Então, elas não são promovidas na sua vida profissional. Elas nunca são elevadas na sua vida profissional, porque elas têm dificuldades em trabalhar com uma equipe. Ou seja, o egoísmo e o orgulho é totalmente destrutivo a nós mesmos, ok? E aos nossos relacionamentos. Por isso que o título da mensagem de hoje é: Renasça em sua melhor versão. Descubra o poder da morte do eu e do orgulho. Então, se você está anotando, anote ou comente aqui nos comentários, ok? Quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24 e 25. Nós estamos nessa nova série chamada Espírito do Alto, onde nós estamos trabalhando o poder, a ação do Espírito Santo na regeneração do cristão, ok? Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Ó, perceba, não é negue o outro, é negue-se a si mesmo. O que que eu tenho que fazer depois? Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Nesse texto, me chama a atenção na fala de Jesus, e ele diz que a única forma de você se tornar um discípulo, e a palavra discípulo significa imitador, diga comigo, imitador. E ele está dizendo que a única forma de você ser discípulo dele é você negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz diariamente e seguindo a ele. O que eu percebo muito hoje em dia é que as pessoas se tornam cristãs por conveniência. Elas levantam a mão em uma mensagem, estão emocionadas, tocadas pelo Espírito Santo, mas depois que elas entregam a vida para Jesus, elas apenas se tornam frequentadoras de uma igreja. Enquanto, na verdade, Deus não quer que você frequente uma igreja, Deus quer que você seja a igreja. E quando você se torna igreja, você precisa ser discípulo, que é ser imitador de Jesus. E para você ser imitador de Jesus, você precisa o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Agora, qual é o verdadeiro problema aqui que Jesus está nos chamando a atenção? Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos criados para sermos como Ele, generosos como Ele, ter o mesmo coração, a mesma bondade, a mesma visão que Ele. E termos essa natureza divina. Agora perceba, o nosso problema foi que quando o pecado entrou na natureza humana, ele distorceu a nossa visão de mundo, das pessoas e de nós mesmos. Ela corrompeu, o pecado corrompeu quem éramos, e nos perdemos no meio do caminho, no meio da nossa jornada, sendo que passamos a nos tornarmos egoístas, deixando que o nosso ego, o nosso orgulho, tomasse o lugar de Deus nas nossas vidas. Passamos a ser governados pelo nosso orgulho, as nossas decisões, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é baseado no nosso orgulho, em vez de sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós passamos a defender e a valorizar mais a nossa reputação do que o nosso caráter. Preste atenção e se prepare, porque hoje eu vou pegar forte. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você está pronto? Você está pronta? Pergunte. Se der aquele sorriso amarelo, você já põe a mão e começa a interceder. Para você entender o quanto isso é profundo, ok? Talvez é mais arraigado em nós e muito mais sutil do que eu e você imaginamos. Eu quero te dar uma ajuda, ok? Viver essa vida no orgulho, baseada e guiada no orgulho e no nosso ego, nos impede de nascermos de novo e vivermos a plenitude que Deus tem para nós. Agora, detalhe, quais são os sintomas do ego no lugar errado? Quais são os sintomas? Pastor, como é que eu sei que eu não nasci de novo? Como é que eu sei que o meu orgulho é que está me governando? Vamos lá, vou te ajudar. Você esforça-se muito para agradar as pessoas. Você quer realmente impressioná-las. Você quer conquistar o amor e o respeito delas a qualquer custo. Você se preocupa com o que elas pensam ao seu respeito. E ao mesmo tempo que você se empenha para proteger a sua própria reputação. Quando se trata da minha reputação, então eu vou proteger, vou fazer o que for necessário. E esses são um dos sintomas de que você ainda não nasceu de novo. Ou seja, você não experimentou a obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida. Você é muito mais do que as pessoas podem ver. Você é exatamente aquilo quando você está sozinho. Você não é aquilo que as pessoas veem quando você está diante delas. Você é exatamente aquilo quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo. A minha pergunta agora é: quem realmente você é? Quando você olha no espelho, ou quando você está só refletindo sobre os seus erros, sobre as suas falhas, por que que você peca tanto, por que que você vira e mexe e cai no mesmo vício, no mesmo erro, você tem orgulho ou você tem vergonha de quem você é? Quando nós priorizamos nossa reputação acima do nosso caráter, sacrificamos a essência do que somos em troca de uma ilusão passageira. Prepare-se para algo verdadeiramente profundo nessa série de mensagens, porque eu vou compartilhar hoje com vocês três verdades poderosas que têm o potencial de mudar a sua vida de maneira profunda e duradoura. E essas verdades irão levar você a experimentar uma vida em um nível mais profundo com Deus e viver tudo o que Ele tem planejado para você, mais autêntico e mais significativo. A primeira verdade é a verdade sobre você. Anote isso, a verdade sobre você. Sabe, nada é mais poderoso para viver uma transformação em sua vida do que você saber quem você realmente é, o estado em que você realmente se encontra. Um exemplo, o primeiro passo para alguém que tem um vício com álcool ou vício com uma droga, a primeira coisa é ele entender que ele tem um problema com aquilo. Enquanto ele não entende isso, enquanto ele não sabe, ele não reconhece o problema que ele tem, ele não consegue o processo de transformação. Tem pessoas que são alcoólatras que ele fala assim, não, não sou alcoólatra, eu apenas bebo socialmente. Ah é? E por que você tem um frigobar no seu quarto? Não, é só para ter uma bebidinha, vai que eu acordo à noite com aquela sede, aí eu tomo um pouquinho. E aí de manhã, o que você toma? Não, tomo um cafezinho, mas aí eu jogo dentro do cafezinho uma bebidinha lá assim, só para dar aquele, né, para começar bem o dia. E lá no seu escritório? Então, aí lá tem uma que é, né, aquela especial do dia. No final da tarde eu tomo aquela cervejinha e assim vai. Quando ele percebe, ele é um alcoólatra. Mas enquanto ele não reconhecer isso, ele não começa o processo de transformação. Então Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 20 diz assim. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, a minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom. Mas eu não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Diga assim, eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí o versículo 24, ele vai pegar forte, olha o que ele diz, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Paulo, interessante que Paulo sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele não era bom. Ele sabia que ele, a única coisa em que ele era realmente bom, era fazer o que era errado. Ele sabia que ele era bom em fazer o que era errado. E você também, às vezes, no seu íntimo, não se sente exatamente assim. Cara, se tem uma coisa que eu sou bom em fazer coisa errada. E como Paulo, muitas vezes eu e você nos encontramos exatamente iguais. Somos bons enganar as pessoas que nós amamos, vestimos uma aparência de piedade, de bons profissionais, vestimos uma aparência de um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, mas nós não passamos de mentirosos, somos bons em mentir, em transparecer ser uma coisa, enquanto na verdade eu e você somos totalmente diferentes daquilo que estamos mostrando para as pessoas. Somos mestres em quebrar promessas. Prometemos que vamos fazer algo e não fazemos. Prometemos que vamos ler e não lemos. Prometemos que vamos orar e não oramos. Prometemos que vamos nos santificar e não nos santificamos. Prometemos que nunca mais iremos fazer aquilo. E fazemos. Nós quebramos promessas. Nós não mantemos a nossa palavra. Prometemos e não cumprimos. Falamos e não fazemos. Enquanto Jesus disse em Mateus capítulo 5 e 37. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Seja o seu sim, sim. E o que passa... Engraçado, não sai, o que passa disso, do sim, sim, o não, não, é o quê? Somos trapaceiros, colamos na prova, traímos a confiança de quem amamos, nossa mente pecaminosa nos condena, sempre queremos buscar burlar a lei no trânsito, não, mas se fizer assim dá certo. Enquanto na verdade isso é apenas o reflexo daquilo que realmente eu faço quando ninguém está me vendo. Quando eu olho alguém no trânsito, burlando a lei do trânsito, eu tenho pena. Porque aquilo é apenas um reflexo de quem ele realmente é quando ninguém está olhando. Somos assim, eu burlo a lei dos homens a quem eu vejo. Será que eu não burlo a lei de Deus, que eu não vejo? Somos ladrões sofisticados. Ladrões, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Sofisticado? É, roubamos o governo. Roubamos o governo nos impostos. Burlamos a lei da contabilidade. Para não, mas faz isso aqui que dá certo. Estamos roubando. Somos sofisticados. Por quê? Porque todo mundo faz. E depois reclamamos que outras pessoas roubam. Roubamos. Não damos o direito, por exemplo, roubamos na pirataria quando nós não damos o direito a quem é de direito. Não pagamos os direitos autorais de alguém, não pagamos o Spotify, não pagamos o tributo, não pagamos isso, não pagamos aquilo outro. Damos o gato na internet, damos o gato na televisão. ladrões sofisticados. Roubamos a Deus. Roubamos a Deus nos dízimos, nas ofertas. Isso na verdade é a consequência de que você faz já no seu dia a dia. Não me estranha quando alguém não é dizimista, não é generoso. Porque isso diz mais sobre o coração dela. E ainda nós não consideramos ladrões. Porque se nós temos facilidade em burlar uma lei de um homem, de uma pessoa, que nós estamos vendo muito mais de Deus, que nós não estamos vendo, afinal de contas, né? Eu dou meu jeito. Somos mestres nas meias verdades. Diga comigo, meia verdade. Meia verdade não é a verdade. Na verdade, nós somos bonitos por fora, mas sujos por dentro. Enganamos a todos, mas não enganamos a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Sabe, muitas vezes nós estamos tentando viver para a aprovação dos outros, em vivermos para a aprovação de Deus. Nos preocupamos com a reputação diante dos outros, mas não nos preocupamos com a aprovação de Deus. O nosso ego, a nossa identidade fabricada, autofabricada, que você se esforçou tanto para construir, provém de uma combinação deturpada das suas realizações com as opiniões alheias ao seu respeito. Em meio ao caos da nossa existência, há um momento de transcendência onde somos chamados a renascer, a desmoronar as estruturas que nós moldamos por tanto tempo em nosso caráter. Permita-se ser desmantelado, permita-se que a essência do seu ser seja confrontada pelas palavras vivas de Jesus, pois é somente nessa profunda desconstrução que encontramos a verdadeira metamorfose interior, uma mudança perene que ressoa em nossas almas e ecoa para toda a eternidade. Hoje, nessa casa, nesse momento que você está assistindo, seja no áudio, seja apenas na TV, não sei onde você está assistindo, Deus está te chamando. É hora de você me permitir desmantelar quem você acha que você é, para fazer quem eu quero que você seja. Permita-se ser transformado, pois é na urgência dessa transformação que encontramos a nossa verdadeira identidade e propósito. Deus te convoca a brilhar como um diamante único em meio à multidão, refletindo a luz divina e inspirando mudanças ao seu redor. Deixa eu te contar algo que aconteceu uma vez comigo. Eu morava em um prédio e o estacionamento era bem apertado e parava vários carros em várias posições. Realmente você tinha que ter muita atenção. E um dia específico eu estava saindo muito rápido e eu dei ré com o carro quando eu escutei um barulho. Tu! Só foi aquela cutucadinha. Abri o carro, saí, olhei. Eu não podia ter outro carro mais barato parado na minha traseira, não. Um carro, uma caminhonete importada. Quebrei a lanterna. Eu tinha opção, ninguém viu, não tinha câmera. Entrar no carro e sair e ir embora. Sabe o que eu fiz? Peguei um papel, escrevi meu nome, primeiramente pedindo perdão, obviamente, para acalmar o cara. Olha, primeiramente perdão, sou fulano de tal, moro num apartamento tal, meu número é esse, me liga que eu vou consertar sua lanterna. Deixei no para-brisa dele, depois de um tempo ele me ligou, e pensa num cara que era o cara mais encanado do prédio. Eu já estava pedindo assim: Senhor, estava igual o Jacó orando para que ele não me matasse. Né, amor? Não era? Você lembra? Ele me ligou, super de boa. Aí ele falou assim: cara, vou te falar um negócio. Realmente, se você for comprar uma original, é muito cara. Mas por você ter sido honesto, você pode comprar uma paralela. E me deu o endereço do lugar, eu fui lá, comprei, troquei, paguei para ele. Mas o que eu estou te mostrando é que Deus estava trabalhando na minha vida, coisas que precisavam ser transformadas. Na época da pandemia, muitas pessoas deixaram de frequentar a igreja e deixaram de ser generosas. Logo, as nossas entradas financeiras, elas caíram. Mas graças a Deus pelos membros que são generosos e fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. E o que aconteceu? Eu estava pregando também uma série sobre integridade. O que eu descobri, falando sobre integridade, descobri que os programas, a maioria da nossa igreja, era pirateado. Eu falei: como assim? Não pode? Pastor, mas todo mundo usa assim. o Windows, os Office da vida, todos esses programas. E tudo a gente aqui, para tudo tem um programa. Para isso aqui, para jogar aqui tem um programa, para fazer a live tem outro programa, tá, isso aqui. Eu falei, não, soma tudo e nós vamos comprar. Alguém falou, mas agora que as entradas diminuíram, aí tinha alguns voluntários que começaram a falar, quero ver o pastor fazer isso. Falei, pronto, é isso aí que nós precisávamos de encorajamento. Com tudo, pagamos, tudo original. Sabe por quê? Porque eu jamais, vocês jamais vão ver os nossos pastores aqui pregando uma coisa que eles não vivem. Eu quero que você aprenda uma coisa. Aqui na visão da nossa igreja, a transparência começa na equipe pastoral. Amém? Continuando. Segunda verdade que eu quero falar sobre você, para você, é a verdade sobre a morte do ego. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, ou seja, gente, vocês não são obrigados a acompanhar. Jesus está falando, se alguém quiser me acompanhar, qual é o passo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que é uma decisão, é uma escolha, não é ninguém que irá negar os seus desejos por você. Você precisa negar os seus próprios desejos egoístas. Agora, negar os meus desejos egoístas não significa rejeitar quem eu sou. Significa sacrificar quem eu sou para nascer de novo, uma nova versão de mim mesmo, daquilo que Deus planejou para que eu fosse desde o início. Olhe para dentro de você e reflita sobre os aspectos da sua vida que precisam mudar hoje. Quais são os desejos e comportamentos que impedem você de ser quem realmente Jesus está te chamando para ser hoje? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vivam, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, não vivam como vivem as pessoas, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Paulo, ele está nos dando aqui o segredo para sermos transformados. E o segredo está em nossa mente. A maioria das batalhas da vida são ganhas ou perdidas em nossa mente. Onde está esse segredo? Na nossa mente. Por muito tempo eu não entendia que o segredo da transformação, que eu tanto queria, já estava dentro de mim, acessível em qualquer momento. Eu achava que se eu quisesse mudar, eu precisava parar de fazer algo. Mas eu não entendia que eu precisava mudar algo aqui dentro. Onde está a nossa maior dificuldade? Está em querer mudar um comportamento, mudar um pecado. Queremos mudar um comportamento porque queremos mudar o nosso fruto, ou seja, mudar o nosso resultado. Mas detalhe, mas não se muda o fruto de uma árvore tirando o fruto da árvore. Vou jogar fora porque esse fruto é ruim. Se muda um fruto de uma árvore arrancando aquela árvore e plantando outra semente. Porque se você não mudar a mesma árvore daqui a algum tempo vai soltar o mesmo fruto. Por isso que você não muda, por isso que você repete o mesmo comportamento pecaminoso, por isso que você repete comportamento que é pecaminoso e contra a vontade de Deus, porque você não mudou, não regenerou, os seus pensamentos, escute isso é forte, os seus pensamentos é o terreno mais desejado do diabo. Se ele conquistar os seus pensamentos, ele é senhor do seu comportamento. Se ele conquistar os seus pensamentos, ele é senhor do seu comportamento. Pastor, e como que nós fazemos isso? Queremos parar de fazer algo errado, sim ou não? Queremos, todo mundo, todos nós. Paulo disse isso, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Queremos parar de fazer algo errado, queremos parar de ser grosseiro, queremos parar de gritar com a pessoa que amamos, com o nosso cônjuge, queremos parar com o vício, queremos parar com aquele pecado de estimação. Se mudar a árvore que está dando aquele fruto, nós teremos resultados diferentes. Mas se não mudarmos, nós teremos o mesmo fruto. Quer mudar o fruto do que você está colhendo? Mude a semente que está sendo plantada e nutrida todos os dias na sua vida. Nossas vidas estão sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Mas tanto a Bíblia quanto a ciência estão em acordo em uma coisa. Uma verdade, eu fiz muitas pesquisas sobre o comportamento humano. Pesquisei sobre o comportamento cognitivo humano. E o que eu descobri? A psicologia mostra que muitos problemas são realmente relacionados ao processo de pensamentos errados e tóxicos na nossa mente. alguns desafios pessoais, alguns vícios, transtornos alimentares, algumas formas de ansiedade são, na verdade, um resultado direto do pensamento tóxico. Isso é o que a ciência diz. E o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Provérbios 23:7, a parte A do versículo, porque como imagina em sua alma, o que está sendo dito aqui é que você hoje é a soma total dos pensamentos que você alimentou por anos. Então eu não posso reclamar se eu não mudo meus pensamentos. Se a morte do meu ego é a minha escolha, pastor, por que, que eu não mudei? Porque eu já tentei. Quem que, fala, vamos ser sinceros, quem que já tentou mudar um vício, um comportamento, alguma coisa? Levanta a mão. Eu estou tentando fazer isso todos os dias. Isso. Os outros levantou, vou orar depois para vocês subir. É, porque tem uns caras que não levantam a mão agora. É, pegadinha do pastor, não vou levantar a mão não. Pois é, é os piores de todos, né? Vou comparar você a mim. Eu sou um dos piores aqui. Preciso mudar. Talvez como eu fiz por anos, você também tentou. Sabe quando a pessoa quer mudar, o que ela faz? Eu vou jejuar. Vou fazer um jejum de 7 dias, porque eu preciso mudar. Eu faço um jejum, uma campanha fervorosa. Eu vou fazer uma oração dos... Vou falar bobeira aqui. Uma oração poderosa. Vencia um mês. Um mês, estou santo. Aí começa já a olhar para o outro irmão assim, né? Eu estou até falando mais baixo, porque eu estou em muita santidade. 2 meses, cai no mesmo pecado, no mesmo erro. E aí o que acontece? Quando isso acontece no íntimo, não, há momentos em que você, quando nós nos encontramos diante do espelho da vida, você percebe que aquilo que você, o pecado volta a pecar. Se eu xingava, volta a xingar. Não comia, como de novo. Ou olho o que não deveria olhar. Mas quando você está diante de si mesmo, no espelho da vida, confrontados com as suas ações, que contrariam nossos valores mais profundos, é nesses momentos que a nossa alma anseia por mudança. E às vezes até se afoga em lágrimas, clamando por liberdade. Só Deus sabe o choro e a sua lágrima quando você está no seu quarto, quando você está sozinho no seu no carro, ou quando você está sozinho com Deus, e você chora pedindo solução para Deus. E quando você se encontra nessa situação, provoca-se 2 situações. A primeira, causa vergonha. Você pecou, causa vergonha. E você, essa vergonha te faz se afastar de Deus. Você deixa de frequentar a igreja, deixa de frequentar um gol, deixa de liderar, deixa de servir. Você se afasta. E como se, é como se a essência divina em nossos corações estivessem ofuscada por uma névoa de hipocrisia. Segunda coisa que nos acontece, hipocrisia. Continua na igreja, fingindo ser uma coisa, enquanto na verdade você é outra. Permanece na casa de Deus, transparecendo ser algo que na verdade você não é. Agora escute, vergonha e hipocrisia. Nos 2 resultados, Satanás está no controle e ganha na batalha. Ou ele te tira da igreja, ou ele te faz ser um hipócrita dentro da igreja. A minha pergunta hoje é, por mais quanto tempo você vai permitir que Satanás seja o Senhor e governe os seus pensamentos e também os seus comportamentos? Quando eu e você teremos coragem, encontraremos coragem para enfrentar o fermento que tem levedado a nossa alma por anos? Terceira verdade, a verdade sobre a sua nova natureza. 2 Coríntios 5:17 diz assim, portanto, leia comigo, vamos lá, bem forte, 1, 2, 3... Se alguém está em Cristo, as coisas antigas. O que me chama a atenção aqui, nessa carta de Paulo, é que ele está escrevendo para uma igreja que realmente tinha sérios problemas pecaminosos no seu meio. E Paulo está procurando tentar aqui tratar das coisas de forma muito mais profunda e verdadeira. Paulo escreve essa carta e ele diz exatamente isso, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo chama a atenção que essa nova natureza, essa nova criação, ela estava onde? Tem alguém comigo aqui hoje? Onde estava essa nova natureza? É isso, mas por que está tímido? Pode gritar. Em Cristo. Olha só o texto, olha o texto. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas ele deixa muito claro, dizendo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Em outras palavras, se não há transformação, é sinal de que eu e você não estamos em Cristo. Somos membros de um clube chamado igreja, mas não fazemos parte de Cristo. Pois se estamos em Cristo, haverá um novo nascimento, haverá uma transformação. Óbvio, não é da noite para o dia, mas onde entra a luz da verdade, as trevas mais obscuras irão desaparecer dos nossos corações. Talvez você está se perguntando, pastor, mas então como eu permaneço em Cristo? Jesus certa vez estava explicando aos seus discípulos exatamente esse princípio. Então ele usa uma linguagem figurada para dizer, olha, eu sou a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dando fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos da palavra que eu tenho falado para vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Aí ele responde João 15:10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Quem obedece, permanece. Obediência e rendição é a chave para a transformação. Assista esse vídeo, para você entender. Você está sujo, e muitas vezes a gente quer tirar a sujeira de dentro de nós, enquanto na verdade você só tem apenas que obedecer e se encher de Deus. E conforme você vai se relacionando com o Espírito Santo, ele vai purificando. E quanto mais dele entra em você, mais da sujeira sai para fora. Quem está entendendo? Olha o que acontece. Não é sobre você fazer algo, é sobre você receber algo. Não é sobre você fazer algo, é sobre você receber o Espírito do Alto. O Espírito do Alto foi nos dado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos guiar a toda a verdade. Se eu não estou convencido do meu pecado, da justiça e do juízo, e não estou sendo guiado a toda a verdade, é que eu não estou sendo guiado por Ele. Deus está em todos os lugares, a palavra de Deus diz, os seus olhos percorrem a terra, procurando os íntegros e justos de coração, para se mostrar forte para eles. Deus está lá. Quando você abre o seu celular, Ele está lá. Quando você está com aquele boleto para pagar, quando você tem a oportunidade de enganar, Deus está lá. Os olhos dEle estão lá. Quando você tem a oportunidade de sonegar, quando mentir, roubar, ser um dos ladrões sofisticados, Deus está lá. Não pense você que você tem fugido dos olhos dEle. Imagine por um momento os discípulos reunidos em oração no dia de Pentecostes, no momento de profunda reflexão antes do dia de Pentecostes, eles estavam buscando, seus corações estão cheios de anseio, de expectativa para receber a promessa de Deus, e à medida que eles começam a se relacionar com o Espírito Santo, eu quero que você sinta a intensidade desse momento que eu estou falando aqui agora, aquele momento poderoso que estava acontecendo ali, aquele momento único que tinha o potencial de mudar o curso das suas vidas para sempre. Naquele encontro divino, diariamente, durante 50 dias, os discípulos foram confrontados com as suas falhas, seus pecados mais íntimos, aqueles que mantêm segredos escondidos, até mesmo deles mesmos. À medida que o Espírito Santo revelava cada fermento espiritual que os impede de alcançar a sua verdadeira grandeza, eles são levados a um profundo arrependimento. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, implorando por transformação. Imagina aqueles discípulos chorando em arrependimento, porque o Espírito estava fazendo aquilo que ele sabe fazer, convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor, é ele. Pastor, eu nunca ouvi o Espírito Santo. Vou te ajudar a identificar. Enquanto você estava ouvindo essa palavra, ele trouxe várias circunstâncias da sua vida que você sabe que está errada. Sabe quem trouxe? Ele. Quando você está no devocional com ele, quando você está no seu tempo a sós com ele, e ele traz à sua mente aquilo que precisa ser mudado, vai por mim, não é você que está querendo mudar. Porque por você, você continuaria do mesmo jeito. E ele começa a trazer, e a luz começa a invadir a consciência daqueles homens indoutos. E ele vai lavando a sua alma, os seus corações, e como resultado que estava sendo limpo por dentro, começa a sair em forma de lágrimas e júbilo e êxtase espiritual. Algo incontrolável começa a sair deles, que era mais forte do que eles mesmos. E agora imagine você na mesma situação. Você está em uma reunião como aquela. Seu coração talvez esteja batendo acelerado, e como resultado, você está começando a enxergar coisas que antes não enxergava. Enquanto você enfrenta os seus próprios pecados e imperfeições, sinta o peso dessas limitações, dor, vergonha, que elas trazem consigo. Quantas vezes esses mesmos fermentos espirituais, que contaminaram a sua alma por anos, te afastaram de Deus? Permita que o Espírito Santo nesse momento faça o que Ele sabe fazer de melhor: lançar luz da sua glória nos âmbitos mais obscuros da sua alma e da sua mente, inundando o seu ser, e ele te transforma. E esse desejo ardente de mudança, uma vontade inabalável de abraçar a transformação, essa vontade de renascer em uma nova versão de si mesmo, é ele que está gerando em você. Reflita sobre a coragem, a humildade desses discípulos, que abriram mão dos seus pecados mais íntimos em troca de uma conexão mais profunda com Jesus. Quanto mais eles estavam se rendendo, mais obedecendo, mais a graça de Deus estava purificando. E eles estavam ficando limpos daquilo que os aprisionava, que deixava eles limitados, presos a vícios e a pecados. Quanto mais a luz inundava o interior, mais a presença de Deus ganhava espaço. Escute. Quanto mais espaço Deus encontrar em você, mais cheio do Espírito Santo você se torna. O problema é que Deus não pode ocupar uma casa cheia de sujeira, cheio de comportamentos pecaminosos. Quanto mais cheio você se torna dele, mais as pessoas serão tocadas pela luz que irradia do seu interior. Porque onde habitava a escuridão, nos lugares mais recônditos do seu coração, passará agora a ser um farol para a presença dele, da presença dele para as pessoas. Imagine como seria cada pessoa que cruzasse o seu caminho, fosse tocada por essa luz divina, tivessem as suas vidas transformadas, porque essa luz que agora sai de você traz cura, esperança para o pecador, para aquele que não tem mais esperança, para aqueles que estão com suas vidas espirituais quebradas, cansados, perdidos. Quantas cadeias espirituais seriam quebradas? Imagina quantas pessoas se tornariam livres se você apenas permitisse que ele limpasse o que está te impedindo de viver tudo que ele tem. Muitas pessoas me perguntam: pastor, me ajude, eu quero encontrar o meu propósito, eu quero ter essa intimidade que o Senhor tem. Só tem um jeito: nascer de novo. Essa tem sido a minha última oração todos os dias. Eu não sei, perdi a conta de quantas vezes eu tenho falado isso para ele. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu não sou tudo que ele quer que eu seja. Eu descubro que tem coisas ainda aqui dentro que não tem espaço para ele. E sabe o que acontece? Nós temos vergonha. Aí eu lembro que vergonha é uma armadilha de Satanás para me manter preso. A próxima semana, eu quero que você se prepare para embarcar em uma jornada inesquecível, que você vai querer desfrutar do Espírito Santo. Nós mergulharemos profundamente no tema liberando o poder de caminhar com o Espírito Santo, uma jornada de transformação. O que é que Paulo quis dizer? Andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da alma, da carne. Vamos falar sobre o relacionamento íntimo com o Espírito Santo, descobrindo como a sua presença pode ser o guia constante para as nossas vidas, como ouvir a voz dele, como ser guiado por ele, como discernir a orientação dele, como permitir que ele nos molde e nos transforme profundamente em instrumentos. Deixa eu te falar algo. Você ouviu a verdade de Deus aqui hoje. Você pode sair daqui do jeito que você está, ou você pode tomar uma única decisão e escolher se render e permitir que a luz dele lave a sua alma. Eu posso ver várias pessoas chorando nesse momento no auditório. Não se envergonhe, porque vergonha e hipocrisia é o que o inimigo tem para prender você no pecado. Eu quero que você faça desse louvor que nós vamos fazer nesse momento uma oração. E eu quero que você cante com toda a sua força, a força da sua alma, e deixe que, enquanto isso, você vai sentir que uma luz vai começar a penetrar você nos lugares mais obscuros, e você vai sentir o que a presença de Deus está fazendo na sua vida. Feche os seus olhos.